tarde, professora Sofia. A primeira pergunta é se a senhora permite, concorda em ceder essa entrevista. Permite?
Com certeza, foi nas tuas horas.
Certo. Bom, a primeira parte ela se dedica a olhar a trajetória da senhora como profissional de saúde pública. Então, eu estive olhando o memorial. Aí vi que a senhora nasceu em Avaré,
É.
né? E de Avaré foi fazer faculdade aqui em São Paulo, né? No final da década de 50, né? Entre a década de 50 e 60. Como que foi essa experiência de Avaré para o departamento?
É, na realidade eu vim antes para São Paulo, né? Eu terminei, inclusive, o que se chamava ginásio antigamente, aqui em São Paulo, fiz a quarta série em São Paulo. E fiz o colegial em São Paulo, no Colégio Mackenzie. E assim, eu sempre gostei dessa área de química, de física, eu gostava muito de física, de matemática, essa área de ciências exatas e biológicas, né? Mais ligada a isso. E daí eu fiz vestibular para química. Assim que eu saí do colegial, eu fiz vestibular para química e entrei. E não sabia muito bem o que eu queria na realidade, mas o curso me encantou. Eu gostava demais do que se fazia lá. É, o curso de química era muito liderado por professores que vieram da Alemanha, se estabeleceram aqui, fundaram a faculdade de a parte de química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como chamava antigamente. E assim a gente aprendia muito a refletir sobre as coisas, muito pouco era decorado, mas era muito pensado. Então, sim, foi uma coisa que me marcou muito, eu gostava demais. E quando eu saí da química, eu fiz, inclusive, essas matérias didáticas, que eu pensava em dar aula, que eu achava que era um caminho melhor para mim. Eu era muito tímida também na época, então eu achei assim, não, eu vou dar aula, eu vou me desenvolver, vou começar a ter contato mais com as pessoas, estar entrosando com mais gente, né? Vai ser bom para mim, mas apareceu uma oportunidade de eu entrar no Instituto Adolfo Lutz. Havia uma vaga e eu entrei e fiquei encantada com pesquisa. E nessa época, eu tinha uma grande amiga lá da Química, que trabalhava aqui na Faculdade de Saúde Pública. E eu não falava tanto no departamento de nutrição, falava tanto das coisas que se fazia na nutrição, das coisas que se fazia na Faculdade de Saúde Pública, e eu fui ficando com muita vontade de entrar para a pesquisa mesmo. E nesse meio tempo eu tive uma oportunidade de trabalhar no Instituto Butantan com pesquisa. E foi uma experiência assim, muito interessante, né? Essa coisa de estar procurando coisas novas, trabalhando com essas coisas que a gente ouvia falar, chamadas enzimas, proteínas e outros tantos grupos, né, bioquímicos que até então eram só existiam no papel. Para mim foi uma coisa bem legal. E daí ela falava, que falava, acabei conhecendo o Dr. Gandra numa reunião social, e daí eu fiquei realmente encantada com ele, com o que se fazia na Faculdade de Saúde Pública, fiquei com muita vontade de vir para cá. E a primeira oportunidade que apareceu, e as oportunidades, embora fossem muito raras, eram mais fáceis de serem atingidas, né? Não havia concurso, não havia essa demanda enorme pela universidade, para trabalhar na universidade que tem hoje em dia, né? E eu sei que eu me candidatei quando apareceu uma vaga e vim para cá. E realmente acho que foi a melhor decisão, assim, pelos profissionais da minha vida, né? É, conviver com pessoas assim, muito criativas, muito transformadoras de realidade. E foi assim, extremamente legal. E assim, e Avaré, né, ficou muito para trás. Eu voltei uma vez para lá, ainda tinha conhecidos com quem eu trocava correspondência. E chegou lá depois, assim, como vai, o que você está fazendo? Já não tinha mais o que conversar, né? Já era realmente passado. São Paulo tomou conta de mim.
Professora, essa passagem da química para aspectos mais, como a senhora disse, de bioquímicos. O departamento de química já dava essa formação?
Não. O departamento de química, ele não dava essa formação. Ele, não sei como é hoje o curso, né? Na realidade, estava havendo um programa de vestibular que a gente dava no último ano da faculdade, faz parte hoje do programa de vestibular. As coisas desenvolveram muito, evoluíram muito, né? Mas era muito teórico, na realidade, muito no papel, muito de livro, muito de estudar. E assim, não havia essa grande valorização da pós-graduação, de uma especialização na área. E as poucas pessoas que faziam, na realidade, é que elas já estavam ligadas à universidade, então tinham interesse em estar desenvolvendo algumas áreas. Mas não tinha assim.
A senhora ainda fez alguns cursos com cinética de reações químicas orgânicas. Já reflete esse interesse pela...
Reflete, sim. Então, foi uma época assim que eu estava atraída pela pós-graduação, né? Eu entrei aqui e não havia essa exigência da pós-graduação ou da titulação. Mas eu queria fazer, e apareceu um professor, era um americano, que veio dar um curso aqui, eu me inscrevi para fazer, e foi bem legal, foi muito bom, experiência boa.
E ao mesmo tempo, né, no ano seguinte você fez um curso de bioquímica aplicada aos alimentos, já cresceu.
Isso, foi assim, foi um curso bem rápido, né, em Campinas, lá no Itaú. Eu fiz, mas assim, a grande meta mesmo era estar trabalhando em saúde pública mesmo, diretamente, né. Então daí eu fiz, era curso de pós-graduação, mas era uma pós-graduação lato sensu, né, não era estrito sensu como tem hoje. Daí eu fiz a pós-graduação e neste período, e assim, um pouco incentivada pelo professor José Maria Pacheco de Souza, que era assim, com quem eu conversava muito, a gente era muito amiga, ele falou, mas você tem que fazer mestrado, né? E daí eu fui fazer mestrado e aproveitei o trabalho de campo multiprofissional que havia também na época, e aproveitei para colher dados para fazer meu mestrado. E assim, cada vez mais eu fui me entusiasmando por essa coisa de população. E um pouco voltando às raízes da química, né, vendo situações bioquímicas dentro da saúde pública. Onde saiu assim a minha especialização, né, em deficiências nutricionais, especialmente relacionada a ferro.
Em 67 a senhora já fez um desenvolvimento de técnicas hematológicas.
Isso, foi uma preparação para poder fazer meu mestrado e depois meu doutorado e a minha livre docente.
Claro. A senhora também fez cursos aqui dentro de saúde e desenvolvimento?
Isso. É assim, são coisas paralelas, né? Mas que na realidade colocam a pessoa nessa coisa que é muito própria da saúde pública, desse envolvimento com a sociedade, né? Então a saúde pública, isso que ela tem de legal, porque você pode fazer uma coisa muito técnica, mas o sentido dela, a meta dela, é sempre uma coisa assim de desenvolvimento social, de tentar levar a população que você trabalha a se aproximar daquela coisa de cidadão, né? Ser um cidadão, um cara formado, um cara com opiniões sobre as coisas, e que faz diferença dentro da sociedade.
Certo, certíssimo. Eu gostaria agora que a senhora levantasse um pouco, durante essa época em que a senhora fez cursos aqui, cursos para graduados, e especialização, e como que era estruturado o departamento de nutrição, né? É claro, em 66, por exemplo, tinha o curso internacional de nutrição, né? Com o professor Gandra, né? E como que... Mas também havia outros professores, se não me engano, o professor Magaldi.
Também, era do departamento.
Mas tanto o professor Gandra quanto o professor Magaldi, eles são médicos de formação, né?
São.
A senhora acha que teve algum desenvolvimento de pesquisa específico, um direcionamento, por causa da formação, primeiro dos professores como médicos?
Acho que não, né? Assim, não teve nenhuma restrição.
Não exatamente restrição, mas às vezes direciona muito por interesse mesmo.
Não, eu acho que, claro, né, uma formação em saúde, ela sempre leva a querer modificar uma situação social em que a saúde é um componente importante, né? Então, assim, eu acho que talvez assim, as iniciativas de projetos que foram propostos no departamento foram sempre muito ligados a estar melhorando a situação de saúde, mas também de educação e também essa coisa de cidadania mesmo, sabe? Assim, tá? O CEAP é um grande exemplo disso, né? Mas assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei como docente, embora não tivesse nenhuma titulação, mas era uma coisa da época. Enquanto os nutricionistas que trabalhavam no departamento, eles eram técnicos, eles não tinham o curso, até então era um curso de um ano. E quando eu entrei, foi exatamente quando a véspera de estar mudando o curso de nutrição de um ano para um curso universitário de 3 anos. E assim, até por isso que surgiu essa oportunidade de eu entrar, eu era professora de bioquímica. A época, coisa que eu não poderia dar hoje de jeito nenhum, havia filhos que evoluíam muito e eu não caminhei junto. Meus interesses foram para outra área, né? Mas, assim, sempre assim, as oportunidades de trabalhos que apareciam, de pesquisas que foram proporcionadas à época, sempre foram muito ligadas a essa coisa de estar desenvolvendo, tanto assim, conhecendo, identificando primeiramente, né, a situação de estado nutricional da população, tipo de alimentação e problemas de saúde daqueles que podem ser prevenidos de forma simples, econômica, através de indicadores bioquímicos ou de crescimento, indicadores antropométricos. Sempre foi meio direcionado a isso. Então, assim, uma coisa que quando eu entrei já havia sido feita era um trabalho sobre a fluorização de águas naturalmente naturais, né, do estado de São Paulo. Foi um trabalho que foi de livre docência do professor Gambia. Até essa minha grande amiga trabalhou nesse projeto, né? E depois ela trabalhou no outro projeto do Dr. Gambia, quando ele fez o concurso para titular, que foi com o Bosso Endêmico, também no estado de São Paulo. E com isso, assim, eu não estava nessa época, né? Mas assim, eu acabei me envolvendo um pouco com os resultados desses estudos e vendo a importância que tem esse conhecimento para que políticas públicas possam ser implantadas e implementadas. Então, desses dois trabalhos, surgiu a fluorestação de água em todo o país, precedido assim, de uma distribuição de flúor que o Centro de Saúde Escola daqui fazia, né, com o Dr. Viegas, que era do Departamento de Administração e Saúde, e o Dr. Ganda, a gente fazia lá em cima soluções de flúor para a população que vinha aqui no Centro de Saúde levar, com orientação de como usar. Isso foi feito até a legislação levar a fluorestação para a população como um todo. E o bócio também, todo o controle de bócio endêmico no país, ele foi originário desse primeiro estudo que viu que ocorria de forma endêmica em algumas cidades com maior intensidade do que em outras, né? E acabou gerando um esforço enorme junto ao Ministério de Saúde para que fosse feita a legislação e depois, assim, no correr do tempo, não só para que essa legislação fosse cumprida, como também pela instalação daquelas comunidades sentinela, né? Onde há um controle permanente para saber como está a situação dentro daquele polígono do Brasil, que é uma área de bócio endêmico. Então, tudo isso foi originado de trabalhos que saíram do Departamento de Nutrição. Então, aqui a gente tem grande orgulho de trabalhar aqui, né? E acho que assim, que uma coisa mais linda do departamento foi o CEAP. Eu acho que o CEAP é uma judiação ele não ter frutificado do jeito que merecia, mas ainda é capaz de algum dia ele acabar sendo implantado de novo e implementado em todo o país. Porque era uma forma de atender pré-escolares em espaços ociosos de escola e envolver as mães no trabalho. Então as mães, elas, diferente do que acontece com as creches hoje, elas tinham uma responsabilidade junto às filhas, junto ao lugar que as recebia, né? Então elas tinham, por rodízio, um dia elas iam ajudar a fazer merenda, outro dia iam ajudar a lavar a louça, iam brincar com as crianças. Então foi desenvolvido um monte, uma série de atividades lúdicas com as crianças, e as mães aprendiam para estar brincando com as crianças. Então, por rodízio, elas faziam isso. As crianças, por conta das mães das crianças, que eram atendidas nesse espaço ocioso. E era uma coisa assim, genial, muitíssimo barata, né? Porque eu praticamente gastava o lanchinho daquelas crianças, mais nada. Mas teve assim um desenvolvimento psicossocial, motor, enorme para elas. Foi um desenvolvimento assim, raras vezes vistas, com um programa assim. Fora o que as mães, né, mudaram de comportamento. Começaram a brincar com as crianças, a conversar com as crianças, com seus filhos. Essa população de muito baixa renda, ela acaba sendo assim, muito fechada, né? Assim, um pouco por falta de tempo, por falta de oportunidade, mas ela, assim, ela não é muito... Não é que ela não gosta dos filhos dela, que nem outros, né? Gosta muito, mas não brinca com as crianças.
Por falta de oportunidade.
Falta de tempo, de saber, de achar que não é, não é criancice ficar, que não é gastar tempo à toa, ficar brincando com criança, conversando com ela, dando palpite na vida dela, fazendo umas brincadeirinhas. Então, assim, tudo isso elas aprenderam. Foi, assim, uma experiência muito linda.
Professora, por causa da experiência com o SIAP, houve o envolvimento do professor Cornélio em uma parte do projeto, e também no caso da floretação, teve o envolvimento do professor Viegas.
Isso.
Como que é o relacionamento dentro desses projetos entre, no caso do professor Cornélio, estava na prefeitura à época, entre o departamento de nutrição, o poder público e outros departamentos da faculdade?
Na realidade, essas relações, elas ocorrem assim, com muita frequência, né? Praticamente todos os projetos, quando eles são maiores, quando não são assim, um simples projeto de mestrado, de doutorado, uma pós, um pós-doc, assim, bem dirigido, na realidade, são feitos em parceria com outras unidades. Nem sempre daqui, mas com de outras unidades da USP, ou mesmo fora da USP, essas relações são muito frequentes. Então, e são muito simples de fazer, porque é só ter uma ideia e procurar parcerias, né? Todo mundo está aberto para fazer coisas e procurar recursos para desenvolver esses projetos.
Certo. Só retomando um ponto, sobre a estrutura do departamento de nutrição, a época cátedra ainda, né? Como que era, como que a senhora via a estrutura? Tinha o professor Gander, tinha o professor Magaldi, mas como mais? A senhora também falou das técnicas da nutrição.
Isso. Quando eu entrei aí, eu era totalmente despreparada para entrar no departamento de nutrição. E eu entrei e logo começou o curso de... Primeiro teve o vestibular, que não era o vestibular como é hoje, né, para todas as unidades da USP, feito ao mesmo tempo. Foi feito para cá. E nesse primeiro ano, assim que eu entrei, eu tive de estar elaborando esse vestibular. E eu entrei e entraram dois professores juntos, a Inês Salas Martins, também é química, e a Maria José Roncada, que é farmacêutica, mas ela tinha formação em nutrição. Ela tinha feito nutrição, curso de um ano, e depois ela fez farmácia bioquímica. Então, das três, ela era a única preparada para isso. E eu sei, mas a gente, em conjunto, fez o programa para o vestibular. E assim, a gente teve... Dessa época, eu não tive muito tempo de estar me envolvendo com as outras pessoas e estar procurando assim, essa coisa de coleguismo, né? Porque foi uma batalha mesmo. Que éramos nós três, doutor Magaldi, era professor também da medicina, tinha consultório, era extremamente ocupado. E o doutor Gandra, ele Na realidade, ele é um catedrático mesmo, né? Assim, ele era o chefe do departamento, ele dava as ordens, né? Ao mesmo tempo, ele tinha, assim, muitos relacionamentos fora, ele procurava muito, assim, oportunidades de estar envolvendo tanto os alunos de nutrição com projetos de comunidade, porque a ideia sempre do curso de nutrição foi nutrição e saúde pública. Então, procurando essas oportunidades, então ele se envolvia muito com políticos, com professores de outras áreas, né? Ele era extremamente ocupado. Fora que em congressos e reuniões era convidado para tudo, teve que era convidado para tudo. Então, assim, depois do vestibular, na realidade que a gente entrou, em 67, né, que entrei na realidade do departamento de nutrição. E eu sempre tive, assim, um relacionamento muito bom com as nutricionistas da época, a professora Maria Lúcia Cavalcante, que é um nome, assim, importante na história da nutrição. Ela era também formada em Direito. E ela foi a grande batalhadora para transformar o diploma das pessoas que se formaram por um ano em diploma universitário. E ela foi, assim, a grande liderança nesse sentido. E também, assim, de transformar o curso de nutrição, que era, assim, tem um estigma, né, com nutrição. A pessoa pensa que nutrição é comida, comida é cozinha, cozinha é cozinheira. E assim, de transformar, né, essa ideia, né, numa coisa que é o curso de nutrição e o nutricionista. Uma pessoa com uma formação enorme na área de alimentação, de saúde, de população, de educação. Então, tem conhecimentos, assim, muito variados para ser um nutricionista, né? E ela foi a grande batalhadora para conseguir isso. Ela tem um nome, assim, bastante conhecido no país inteiro. E eu me dava muito bem com ela, né? E ela me ajudou muito, porque ela foi me ensinando a fazer parte desse grupo, que é o Departamento de Nutrição. Depois, assim, com essa transformação, daí quando eu fiz o meu mestrado, e mesmo quando eu fiz meu doutorado, as nutricionistas ainda eram técnicas, mesmo quando formadas nos cursos mais longos, elas entravam como técnicas. E daí foi feita a transformação, e elas viraram docentes e começaram elas mesmas a galgarem níveis acadêmicos mais altos, né? A fazer seus mestrados, seus doutorados. E agora a gente tem professores titulares formados aqui, né, nas ciências farmacêuticas. A professora Silvia Cusolini, formada aqui na faculdade. A diretora do Instituto de Saúde até o ano passado, Maria Lúcia Stefanini, também é formada aqui. Então a gente vê nomes nacionais, hoje Denise Coitinho, que está na Organização Mundial de Saúde na Suíça, também é formada aqui. Então, nomes nacionais, né, com a formação da Faculdade de Saúde Pública, do Departamento de Nutrição, da Escola de Nutrição da USP. Então, acho que assim, foi, eu acompanhei toda essa evolução, né, para grande parte dessas pessoas que hoje estão nesses cargos importantes, são nomes nacionais, fui professora. Então, acho que, assim, é um orgulho para a gente, né, ter participado dessa conquista, que foi essa transformação de técnico de cozinha em um profissional de altíssimo nível, que é um nutricionista.
Altíssima especialização.
Pois é.
Houve então uma espécie de processo de montagem, assim, houve montou um departamento de nutrição centrado, né, na graduação, que pudesse, de fato, criar uma base de pesquisas em nutrição aqui na Faculdade de Saúde Pública. Então foi nesse contexto que a senhora entrou na faculdade, de querer montar um curso de graduação.
É, eu nem entrei assim com esse pensamento. Na realidade, quando eu entrei, eu pensava em trabalhar com população, que é a coisa que eu mais queria fazer. Então, foi ideia minha, foi essa. E a oportunidade foi através do curso de nutrição, né? Mas, assim, as ideias da formação desse curso de nutrição, com essas bases, tanto em ciências biológicas, como nessa coisa de epidemiologia. Então, os alunos sempre tiveram essa coisa de estatística, de curso de epidemiologia mesmo, da sua formação básica, né? Então, assim, a ideia não foi minha, eu acompanhei e acabei, assim, herdando um pouco, né? Respirando um pouco desse clima e aprendendo um pouco. Então, assim, a minha transformação como professor foi, assim, total, né? O primeiro ano que eu dei aula, dava coisa lá que eu tinha aprendido na química, o que era um horror, né? Meu curso de nutrição no começo deve ter sido de bioquímica, deve ter sido uma coisa horrível, né? Mas era o que eu sabia, era o que eu podia dar, e foi transformando mesmo. Assim, a gente tinha reuniões no departamento, e o Dr. Gander sempre gostava, né, de que todos os professores nessas reuniões de conselhos de departamento, todo mundo estava presente sempre. E daí ele sempre pedia para um ou dois levarem um artigo para estar relatando, né? E no começo, assim, os artigos que eu levava era um negócio assim, não tinha nada a ver com o departamento de nutrição ou com a expectativa, né, de um curso de nutrição ou de formação de profissional, coisas muito mais ligadas àquelas coisas daqueles cursos que eu tinha feito antes. Então, eu já achava lindo, né? Mas, assim, foi mudando muito.
Mas era uma característica interessante da universidade à época, que ela permitia que os professores se formassem dentro da instituição.
É, como tudo tem os prós e os contras, né? Tinha essa vantagem que você ia se formando, ia se preparando para a coisa que você fazia mesmo. Mas, por outro lado, eu vejo hoje, né, que as pessoas já entram com o doutorado, elas já entram formadas. Então, assim, tem que... Elas vêm somar ao que já existe. Então, é uma coisa mais rápida, né? E para a formação do aluno, eu acho mais conveniente. Não acho mais conveniente para a formação pessoal, mesmo assim, para essa coisa de reflexão em cima do que está fazendo. É mais complicado, eu acho, entrar formado, porque você entra com uma formação, com um título, numa área lá bem específica. Então, você entra pronto para pegar aluno, para ter seu próprio projeto, às vezes entra com recursos já ganha, já tem uma bolsa da FAPESP pro seu projeto, do CNPq, essas coisas que facilita bastante, né? Mas, por outro lado, essa coisa de você ir criando, né, as suas raízes no local, você ser parte de um local, daí eu acho mais complicado.
Professora, isso também não seria empecilho para manutenção de linhas de pesquisa em determinado departamento, uma vez que ele já entra pronto, já vem formado?
Na realidade, quando ele entra assim, ele fez um concurso, um concurso que não só mede o que ele sabe, não é mede o que ele sabe, mas mede as perspectivas que ele tem em relação ao área em que ele vai ficar, né? Porque ele vem para uma disciplina, ele vai dar uma disciplina. Então, assim, mede um pouco os conhecimentos dele nessa área específica da disciplina dele, mas como ele vê essa disciplina no conjunto que é o departamento de nutrição, tem uma meta única, né? Tem várias linhas de pesquisa e tem tendência até a aumentar essas linhas de pesquisa à medida que essas coisas estão evoluindo, né? Essas coisas, nossa, hoje se fala em ácidos graxos, redutores, não sei o quê. Sim, é a linguagem do dia a dia. Você vê essas revistas Cláudia, não sei o quê. Então, a minha empregada, ela diz assim, não, eu não posso comer isso porque isso tem colesterol. Então, é uma coisa assim, essas palavras, elas tomaram conta do espaço, né? E, então, assim, as pessoas não sabem muito bem o que significa, mas elas têm significado. E foi uma evolução, assim, extremamente rápida. Então, a pessoa, aumentar o número de linhas de pesquisa é uma necessidade, porque coisas novas estão aparecendo, embora as coisas antigas se mantenham. Então, hoje, assim, o risco de obesidade é muito maior do que o risco de desnutrição. Mas a desnutrição existe. A anemia existe. Só que tem um programa nacional contra a anemia. Então, assim, não se trabalha mais com uma intervenção para ver o que é bom, porque hoje já se sabe que tem um programa. Então, a gente tem que ver como esse programa está funcionando, como ele está sendo aceito pela população, quem que come essas farinhas que são fortificadas. E paralelamente, se essas farinhas estão sendo fortificadas. Então, uma coisa assim que aconteceu, estou falando demais, que aconteceu com o programa de Bosch, o programa de Bosch de 54, né, a legislação para controle do Bosch. Só que, assim, enquanto não teve um sistema de vigilância implantado para controlar se esse ouro estava sendo colocado no sal de cozinha e colocado de forma correta e distribuído de forma correta e não perdido no caminho e não com excesso de ouro que causa problemas piores que o bócio. Então, até isso acontecer, levou 40 anos. Então, assim, tem um professor lá do MIT, que ele dizia assim, né, quando ele começou a trabalhar com Bosch, ele dizia assim que o Bosch é a doença endêmica mais simples de ser controlada desde que houvesse um esforço político para isso. E depois de 30 anos ele voltou à Organização Mundial de Saúde, onde ele tinha falado isso, e ele disse que ele estava derrotado, porque nunca houve esse interesse político de controlar o bócio. E assim, pode acontecer a mesma coisa com essas farinhas fortificadas com ferro e a prevalência de anemia. Desde que não haja controle. Então, assim, o tipo de coisa, embora seja a mesma coisa que se faz, no final, né, o objetivo é o mesmo, é o controle da deficiência de ferro, o que se faz para esse controle é totalmente diferente.
Professor, então o nutricionista, ele atuaria justamente nesses dois polos, entre química, bioquímica, relação dos alimentos, né, esse aspecto mais material mesmo, uhum, com o organismo, e um aspecto social, de políticas públicas. Seriam os dois polos de atuação, nutricionista.
Tem mais, né? Tem essa coisa de consultório mesmo, de atuar com a pessoa, não com a população em geral, mas assim, como conselheiro de alimentação e nutrição de indivíduos. Então, isso está muito hoje valorizado também, tem um monte de academias que contratam nutricionista para estar controlando a alimentação. Esses clubes todos têm times, né, de futebol, de polo, de natação, todos eles têm uma orientação de nutricionista.
Sobretudo porque os exercícios físicos hoje são vistos como coisas muito técnicas.
Pois é. Isso. E a alimentação tem que estar controlando tudo, né? Isso daí, dando a massa muscular que o indivíduo precisa, ou tirando a gordura de alguns lugares, enfim. É assim, é uma especialização assim, bastante interessante.
É engraçado porque isso reflete um pouco a própria trajetória da senhora, a trajetória do professor Ganda, de especializações para trabalhos sociais. Então, o professor Gandra, ele publicou a livre docência dele sobre teor de flúor nas águas, provimento de cátedra como o problema do estudo do bócio, mas, por outro lado, ele também orientou como hábitos alimentares da colônia japonesa em duas ocasiões, né, com o professor Midori, com a Maria Conceição Viage Campos. É uma trajetória que se faz sem problemas, com naturalidade, tanto no campo desse campo técnico, quanto o campo da consulta, quanto o campo das políticas públicas, que é uma espécie de ligação muito forte entre a nutrição e a saúde pública, essa transição entre aspectos técnicos e políticos.
Eu acho que assim, é natural mesmo, assim, mesmo porque, especialmente em relação à população japonesa, né, que é muito grande aqui no Brasil, no estado de São Paulo, né, tem cidades que são, assim, 60% da população é de descendentes de japoneses. Só que assim, o perfil nutricional deles, o estado de saúde, as doenças que ocorrem entre essa população, elas também vão se modificando com o tempo, à medida que eles passam de uma dieta que era típica da população japonesa para uma dieta nacional. Então, assim, os problemas nutricionais dessas populações vão mudando. E vão mudando com essa mudança de hábitos alimentares. A alimentação, assim, ela leva a situações de bem-estar e de mal-estar, assim, muito rapidamente, né? Qualquer modificação no conteúdo de nutrientes de uma alimentação por um tempo determinado leva a problemas nutricionais. Então, assim, conhecer esses hábitos é parte de conhecer os riscos de problemas nutricionais que podem ocorrer com essas transições que ocorrem. Como essa transição que a gente está tendo agora, né, nas últimas duas décadas, de um aumento de consumo de hidrato de carbono, de gorduras, em detrimento de frutas, verduras, legumes, alimentação mais natural, né, ela está levando a obesidade, né, o sobrepeso, de uma forma assim, bastante rápida. E muito mais em populações de baixa renda do que de alta renda, porque alta renda tem academia, tem não sei o que, tem a autoimagem, que ela preserva muito a autoimagem, né? Então ela
expressa,
não tem, né?
A economia pelo corpo, né?
Mas a baixa renda que acaba tendo, assim, desde o nascimento, um peso menor, uma estatura menor, ela acaba, assim, sendo de mais baixa estatura, com mais risco de um peso, que é um peso normal, acarretar um estado de obesidade, né? Um índice de massa corpórea elevado.
Aquele tipo de comida mais gordurosa, mais açucarada, uhum, de acesso praticamente restrito para a população, mas as formas de cuidar da saúde, elas são cada vez mais afundeladas, né? Professor, então, pensando bem assim, olhando, eu acho que você falou que sentiu um pouco deslocada por causa da sua experiência de clínica, mas eu acredito que, tanto naquela época que você inseriu aqui na faculdade, era completamente normal, porque o professor Gander também, quando deve ter lidado, né, saindo da medicina, lidando com a nutrição, ele deve ter construído uma espécie de adaptação para esse novo campo, uma vez que a formação dele era médica. Né, então ele deve ter uma espécie, então, eu acho que o departamento de nutrição teve essa espécie de construção da disciplina nutrição?
Não tem a disciplina nutrição, né? Teve o departamento de nutrição, que tinha a maior parte das disciplinas que eram dadas no curso de nutrição, que era um curso técnico, era feito depois do segundo grau, né, do colegial, mas era um curso técnico. E assim, quando ele veio para o departamento de nutrição, o departamento de nutrição praticamente não existia. Ele fundou o departamento de nutrição junto com outros professores. Então, acho que o professor Cardoso, que foi o pioneiro disso. Houve um deslocamento, né, da escola de saúde, do curso de saúde pública, de uma área da medicina, veio para cá, para esse prédio. Eu não sei muito bem como que foi esse deslocamento, mas ele veio para cá, então, na realidade, assim, ele não teve esse deslocamento, porque eles construíram o departamento. O Dr. Magaldi veio um tempo depois, e era uma pessoa assim, ele era muito médico, né, doutor Magaldi, era um grande clínico, nossa, maravilhoso. E ele, mas ele assim, ele tinha um respeito pela população, sabe, uma vontade de trabalhar com população nessa área de estado nutricional e saúde, e ele veio para cá por conta disso. Mas ele sempre foi meio dividido entre a medicina, né, o Hospital das Clínicas e o Departamento de Nutrição. Mas foi fundado por eles. As ideias que surgiram foram ideias de médicos, todos médicos. Inclusive, tinha uma nutricionista que também era médica, a doutora Helena Baldo. Ela era médica, mas ela tinha feito curso de nutrição. E ela trabalhava no departamento. Então, ela tinha essas duas formações. Mas essa formação de nutricionista, ela recebeu do Leandro. Do Leandro, do doutor Cardoso, dos outros professores da faculdade, né? Das outras áreas. O curso de nutrição sempre foi, assim, um curso que aproveitou todas as disciplinas do curso da Faculdade de Saúde Pública. Então, era dado administração, saúde, epidemiologia, educação. Todo mundo dava aula no curso de nutrição. E dá, até hoje.
Certinho. Aqui, ó. Dos professores que foram formados pelo professor Gandra, que viraram professores aqui, eu identifiquei a professora Maria José Roncada, né, a professora Inês Salas Martins, né, a senhora.
A Sônia Tucunduza Felipe.
Ela já um pouco mais tarde.
Que isso.
Né, ela teve aqui. Né, ela é o doutorado dela de 90, é também a professora Midori, né, e o professor Carlos Augusto. Ela seria a geração de professores, né, qual a senhora está. O professor Carlos, por exemplo, é médico. Houve uma reorientação do departamento?
Em que sentido?
Como você disse, a primeira experiência foi realmente com médicos. Né? A segunda experiência, na qual a senhora se insere, não foi necessariamente com médicos. Né? Então, a senhora já é química, a professora...
É, sempre assim, o departamento, assim, sempre foi aberto para todo tipo de profissional. Então, a época que eu entrei, tinha médicos, mas tinha também engenheiro, tinha engenheiro que trabalhava no departamento, tinha isso, o departamento tinha dentista, a doutora Ivete Viegas era do departamento de nutrição, era uma dentista. Sempre foi multiprofissional, que é a ideia da nutrição mesmo, ela é multiprofissional. Então, sempre assim, foi muito aberto para todo tipo de profissional. Nunca teve esse choque de formação. Né? O que a gente levava vantagem sobre os nutricionistas é que a gente entrava como docente, os nutricionistas entravam como técnicos. Embora eles tivessem as mesmas atribuições, eles tinham da aula, a mesma coisa, fazia parte do conselho, do mesmo jeito. Tinha tudo, só que não tinha o título. Então, com isso, não tinha essa possibilidade de estar crescendo profissionalmente, não ter uma carreira. Enfim, não tinha essa carreira para técnico. Né? Hoje, assim, tem nutricionistas no departamento que são técnicos, eles fazem uma função técnica, mas eles, ao mesmo tempo, eles também estão fazendo pós-graduação, estão se mestrando, doutorando e trabalhando como técnico. Mas na época ele não tinha oportunidade de fazer um concurso para virar docente. Já não fazia nem o concurso para entrar, né? Entrava direto.
Professora, em relação a questões, a senhora, por exemplo, disse que é apaixonada por população.
Isso.
Que tipo de reflexão de âmbito mais largo o Departamento de Nutrição se encaminha? Acho que poderia, por exemplo, o consumo, por exemplo, de pão em hambúrgueres, com o hambúrguer mesmo, gordura, açúcar, amido, isso tem implicações sociais, por exemplo, maior cultivo de cereais para fazer o pão, enfim, de trigo, né? Tem implicações na agricultura, implicações na em diversos campos, além, claro, do consumo, né? Uhum. Mas também na produção, né? E que, por exemplo, consumos em larga escala, que mecanização, todas essas coisas nós vimos de 40 anos para cá. A nutrição ela pode ser um campo rico de reflexões nesse...
Ela é, né? A medida em que, assim, as tecnologias mudaram muito, né? Antigamente, o que se fazia quando havia uma deficiência nutricional, em larga escala, era o máximo, assim, estar oferecendo a oportunidade de... Nem saberia assim muito bem como responder para você, mas, por exemplo, né, com relação ao ferro, que é uma coisa com a qual eu trabalho. Então, há uns anos atrás, quando a gente falava que havia uma prevalência de anemia altíssima, e essa prevalência de anemia, ela causa reflexos em todo tipo de situação para as pessoas, né? Uma criança anêmica, uma criança com dificuldade de aprendizado, de linguagem, de socialização. Então, é uma criança que ela repete de ano, uma vez, duas vezes, abandona a escola. Então, assim, grande número de repetentes, assim, quando se pega uma população de escolares e se vê assim, quem é repetente, quem não é, a prevalência de anemia entre os repetentes é extremamente, significativamente maior do que entre os não repetentes. A gente tem um estudo que a gente viu assim, nas várias séries escolares até a oitava, na primeira série 50% das crianças eram anêmicas. Na quinta série, isso aí mudou para 30%. E na oitava série não tinha ninguém anêmico. Só que assim, tinha 20 classes de primeiro ano e tinha 3 classes de oitava série. Então assim, essas coisas ocorrem. Claro que não é só função de uma deficiência de ferro, é função de uma situação social, de uma deficiência maior, né, de capacitação, de uma alimentação variada, de um monte de coisas, né? Mas uma das coisas que pode ser corrigida é essa. Então, há uns tempos atrás, o que se pensava? Ah, e a merenda escolar vai mudar isso daí. Só que assim, se a criança abandona a escola, ela não recebe mais a merenda escolar, né? Então, não é bem assim. A criança maiorzinha não quer pegar a merenda escolar, porque isso aí é para criança pequena, é para pobre, é para não sei o que. Ela prefere não comer nada, ou comprar um chiclete, uma balinha, não sei o que, a pegar, entrar numa fila para pegar um lanche. A não ser que seja um lanche muito saboroso, aquele dia especial, tem que ser um quente, essas coisas. E hoje, né, o que está se partindo para forte? E assim, em adultos também o problema é muito sério, porque as pessoas têm menos capacidade física para trabalho, como a anemia está ligada à oxigenação, à hemoglobina, né? É uma pessoa que tem que respirar muito mais rapidamente para cumprir, né, as atividades metabólicas. Então, a pessoa está sempre cansada, ela tem uma incapacidade de trabalho físico muito grande. Então, e normalmente quem é anêmico são pessoas de baixa renda, de baixa escolaridade. Então, o trabalho pesado é o trabalho que elas fazem.
Trabalho pesado com metabolismo.
Isso, deficiente, né? Então acaba sendo assim prejudicado. Então, mulheres, então, é um desastre, porque o risco de perdas fetais, de abortos, de natimortes é muito grande para a mulher anêmica. E ela é muito mais anêmica do que o homem, né? Ela menstrua, enfim, em todos os problemas. Então, é um problema para a sociedade. E assim, sempre se tentava corrigir isso com o pessoal que vai, criancinha que vai no centro de saúde, ou escolas, a merenda escolar, as creches, uma alimentação variada, mas isso aí pega públicos pequenos e não pega só o público brasileiro, né? Pega o público das grandes cidades, das cidades muito bem organizadas. Então, é uma coisa complicada. Daí, o que aconteceu? Assim, houve um esforço de todos os especialistas na área e dois programas nacionais foram estabelecidos, esses últimos do século XXI. No século XXI, é de fortificação de farinhas, de trigo e de milho. Para todos os usos. Então, o pãozinho que a gente come hoje é fortificado, o macarrão que a gente come é fortificado, a bolacha, etc. e tal. A polenta que se come, enfim, tudo é fortificado. E para as criancinhas até 2 anos de idade, uma suplementação medicamentosa, porque elas não comem farinha, né? Comem muito pouco pão, muito pouco macarrão. Um pouco dessas coisas. Então são assim, programas que vão surgindo, que vão modificando tanto o perfil nutricional da população com o tempo, como que vão apresentando onde essas coisas não estão tendo efeito e se descobrindo por quê. Então assim, no norte, no nordeste, consome muito pouca farinha. Porque assim, uma que os produtos de farinha são muito caros, né? Essas coisas, pães, panificação, massa, são muito caras. Então, eles consomem muito pouco. Então, esse outro tipo de soluções tem que ser apresentado para essa população, para que ela diminua os riscos, né, decorrentes dessa deficiência de ferro. Então, essas coisas assim vão acontecendo com o corredor do tempo. Já foi assim, uma época que o grande problema que acontecia era a deficiência de vitamina A. Aí, por vitaminose A, ocorria assim com uma prevalência enorme, levando muitos grupos à cegueira. E isso está sendo corrigido com uma vacinação em massa. É outro tipo de coisa que se faz, né? Uma vacinação junto com esse programa de vacinação. É, dar doses maciças de vitamina A para as crianças. Então, sim, é uma coisa que está se fazendo e está erradicando com esse problema.
É, professora, bom, eu tenho, me veio na cabeça um exemplo do Bolso, por exemplo, que é um reflexo desse tipo de política que é apresentado como solução, né, para os nutricionistas de larga escala, né, de adicionar ferro, a farinha,
ao sal de cozinha.
Ao sal de cozinha. Não, ferro, a farinha.
Bócio.
Não, então, no caso do...
Ah, tá.
É, o ferro, a farinha, o iodo, ao sal.
O flúor na água.
Há um historiador, né, o Capistrano de Abreu, lá no começo do século XX, e ao descrever o Brasil, ele falava dos paulistas e grande papada.
Isso.
Né, que provavelmente é uma missão ao bócio. Né,
isso.
Né, e justamente aquela... Tanto a deficiência de iodo local em São Paulo, quanto a característica do bandeirante, né? Porque o bandeirante ele vai, então ele pega as deficiências nutricionais dele, né? Que ele demorava 8 meses para ir voltar de uma viagem e se alimentava mal durante a viagem toda. Então, né? Fóssil. Né? Há uma espécie de estudo retrospectivo na nutrição, uma consciência de como era e como que tem melhorado.
É, assim, no geral, não sei. De Bócio tem um livro muito interessante do Geraldo Lins, né, que é uma pessoa que trabalha muito com isso, que é a história do Bócio endêmico no Brasil. É um livro muito interessante. Tem uma história assim, que é contada, assim, até nas fotografias tinha bastante caso de. Sei que você trabalhou com fotos também.
Não,
então tem muito bócio, né? Tem umas fotografias lindas. E tem uma história, né, do bócio que o Dr. Gandra contava, que foi um delegado, então, um advogado, foi ser promotor numa cidadezinha do interior, e daí ficou namorando uma moça do local, né? E estava noivo, tudo. Daí a moça desmanchou com ele, porque ele tinha um pescoço tão fino, então era diferente de toda a população, e ela desmanchou no vaso, porque ele era muito esquisito, aquele pescoço fino. É umas histórias assim que acontecem, né? No geral, né, algumas doenças como o bócio, elas, praticamente essas doenças nutricionais, elas são comuns para toda a população, só que sim, os grupos de maior renda acabam de alguma forma diminuindo esse risco. Como? Com uma alimentação mais diversificada, com consumo maior de alimentos que são fontes de nutriente. Então a gente vê na história assim, desses países, como Estados Unidos, Inglaterra, que que a anemia, né, era um problema comum para toda a população, eles acabaram, inventaram, entre aspas, alimentos certificados. Para crianças, aqueles baby foods todos são fortificados, aqueles cereais que eles consomem muito, são todos fortificados com ferro. E assim, aqui no Brasil também tem isso, né? Tem os baby foods fortificados, tem os cereais fortificados, se encontra no supermercado, leite fortificado, danoninho fortificado. Só que eles têm um custo muito maior que o custo similar sem essa fortificação. Sem nenhuma justificativa para isso, porque essa fortificação realmente, depois de tecnicamente organizada, não tem custo nenhum no total do produto, é muito barato.
É mais um diferencial de
isso, ele vende pelo profissionalmente, isso é o valor agregado dele. E que custa muito na realidade. Então, transformar isso em uma coisa que sirva para toda a população é um grande passo, porque depende de toda essa cadeia, né? De logística, de saber. Assim, tem um problema para fortificação de farinhas que é extremamente difícil de resolver, que é essa coisa de misturar um composto sólido com outro sólido. Então, a farinha tem uma granulação. E o fortificante, né, o sal de ferro, ele tem que ter, o composto de ferro tem que ter a mesma granulação, porque senão ele não se mistura, ele mistura e depois ou ele deposita se ele for maior, ou ele sobe se ele for menor. Então uma pessoa pode assim, pegar um pacote que foi fortificado, um pacote de farinha, e um dia comer sem nada de ferro e no outro dia comer um excesso de ferro. Como tinha esse risco também para o sal de cozinha, né, que foi resolvido. Foi um risco que foi resolvido. Então, assim, a gente está começando com esse programa e, na realidade, precisa ver essas coisas, como elas estão se comportando, como que está acontecendo essa fortificação. Porque não é só fortificar, é baba, né? Não tem grandes problemas. O problema é ter um produto com uma distribuição homogênea do composto que está sendo carreado, né, que está sendo transportado, de forma a permitir que isso tenha um resultado para o organismo legal. Então é muito complicado. A gente fez uma vez uma experiência aqui, um açúcar fortificado. Eu trabalho bastante com a professora Célia Colli da farmácia, né? Então a gente fez um açúcar fortificado e daí trouxe um pouco aqui para o departamento, mas ninguém contou nada para ninguém. Eu ficou lá com eles, a gente fez bolachinha, fez bolo, fez um monte de coisa. Ninguém sentiu nenhuma diferença de gosto. Só que 3 dias depois, o açúcar estava com cor cinza. Foi ficando com uma cor assim, desse tom. Esse negócio horrível, né? Mas horrível. Não tinha sabor.
Imagina um açúcar cinza armário.
Pois é, cinza armário, mas é essa cor, né? E a gente acabou desistindo, porque para pôr um composto, assim, esse problema de granulação era um problema difícil, porque a gente não conseguia resolver. E depois dessa mudança de cor, quando a gente conseguiu a granulação, um composto com granulação similar, a gente não conseguia essa mudança de essa coisa, né, de aparência. E assim, para cada tipo de produto, a farinha tem uma granulação, um tipo diferente. Então, essas grandes usinas que fornecem a farinha para todo o país, elas para quem elas vendem, elas têm que saber para que é, para poder saber o que põe. Porque assim, tem sais que são compostos de ferro, que são baratos, mas que não permitem esse tempo de prateleira que o produto tem. Então, o macarrão dura, assim, o tempo de validade dele é de 2 anos. sei muito bem quanto que é, mas é um tempo bastante longo, né? Então não pode pôr um composto que 3 dias depois mudou a cor, ou deixou um sabor diferente, ou não sei o quê. Para pãozinho, que assim tem consumo imediato, pode pôr qualquer coisa. Então, assim, é uma coisa, é muito complicado tecnicamente, né? Embora o custo final, o custo do composto no produto, ela seja nada. Você põe em 100 gramas de um produto, 4 miligramas de ferro, é muito. Então, não tem um custo material, mas tem um custo de conseguir essa qualidade de produto.
A resolução dos problemas técnicos é muito mais difícil depois do que
Isso, e especialmente a manutenção disso em boa qualidade, porque também tem essa coisa, né? Se um indivíduo contra um estoque de farinha, não sei para quanto tempo, e depois resolve levar um tempo maior para gastar, então esse produto ele pode estar se deteriorando. Tempo de prateleira dele, não sei se chama dele tempo de prateleira dele, é modificado, né? Ele vai se modificando com o tempo. E cada composto de ferro, ele tem um potencial de absorção pelo indivíduo. Então não é tudo igual. Por um ferro de sulfato ferroso, um ferro de cristina quelata, totalmente diferente. Um ferro de carne é totalmente diferente do ferro de feijão. Então cada composto, ele tem um potencial para ser absorvido e tem uma dependência da situação fisiológica do indivíduo. Então é uma coisa assim, extremamente complicada coordenar tudo isso, né, e ter um resultado legal. Então os primeiros estudos de avaliação estão sendo feitos agora, né? Saiu uma dissertação de mestrado de uma menina lá de Brasília, que até aluna da Denise Coitinho, que trabalha na Organização Mundial de Saúde, avaliando um produto, e o resultado dela foi assim, nenhum, né? Ela não encontrou resultado nenhum, a prevalência de anemia de crianças antes da fortificação, depois da fortificação, foi igual. Então tem assim umas críticas ao trabalho dela, à população que ela pegou, ao tempo de fortificação, mas assim, lá em Brasília, também não sei quem que fornece as farinhas, se estão fortificadas direitinho, se tem algum problema nessa. Tem várias coisas, né, para se ver.
Múltiplos fatores.
Isso. E a gente está com um projeto assim, em todo o Brasil, de avaliação de efetividade das farinhas no Brasil, entre gestantes da rede. Então, um estudo brasileiro.
E, professora, e como que é essa relação que, por exemplo, no caso dessa solução, de aplicar o iodo, o ferro, exige uma mediação entre a pesquisa científica, o governo e as empresas privadas.
Isso. As empresas, eu tenho até também um mestrado lindo, né? Foi feito avaliando o discurso coletivo dos produtores de farinha. E eles se queixam muito, sabe? Que o governo, ele meio impõe, apesar de que assim, teve muita conversa antes. Assim, eu participei de algumas reuniões, e na realidade tem sempre essa conversa entre o empresariado brasileiro da área, né, o governo e o consumidor, que é menos ouvido, na realidade. Sempre tem isso. E assim, eles não têm. E eles se queixam muito, né, que o governo põe uma legislação e não faz promoção dessa legislação. Então, assim, ninguém sabe que existe esse programa não é valorizado. Ele é muito pouco conhecido mesmo, né? Ele está completando 2 anos de efetiva implantação. Ele foi, na realidade, ele começou a ser implantado em 1997. E em 2004, em junho, ele foi deixado todo esse tempo para as empresas, né, conseguirem a metodologia para estar fazendo a fortificação.
que é engraçado, né? Porque, por exemplo, um professor, para dar aula, ele precisa conhecer toda a legislação federal sobre a educação, né? Então, isso é parte do currículo de licenciatura.
Isso.
E o empresário, ele reclama que não conhece a legislação do produto que ele faz.
Não, ele conhece, sim, ele conhece muito bem. É que, de repente, vem assim, uma ordem de cima para baixo e uma ordem mal dada. Então, quando você lê os editais, eles falam assim, por exemplo, olha um exemplo que eu vou te dar. É, para ser fortificado, o composto precisa ter, para cada 100 gramas do produto, precisa ter 30% do IBR, que é a quantidade de ferro necessária média para um indivíduo, sem fazer mal nenhum, significa 4,2 miligramas de ferro por 100 gramas do produto pronto. E quando, pelo menos, mas não tem um limite para mais. Como tem esse problema de mistura, então para ele é muito mais fácil pôr 10 vezes aquilo e não correr o risco de pegarem, que nem a Anvisa está fazendo agora, né, a avaliação da concentração de ferro em farinhas, em pães, em macarrão, não sei o quê. Então, para ele é muito mais fácil pôr um bocado de ferro do que ficar preocupado em ter uma mistura homogênea. E que assim, o cara pega, o produto foi fortificado, não é que não foi? Pega lá uma amostra e não tem nada, tem só o basal, né, do produto. Então assim, para ele é mais fácil, não sei se ele está fazendo isso, né? Estou falando assim, como um exemplo. Como acontecia com o iodo, você sabe que a gente viu umas fotografias lá no Ministério da Saúde, era um negócio impressionante. Antes de ter esse sistema de vigilância e do governo distribuir os misturadores, essas coisas, então tinha numa dessas usinas de fundo de quintal de produção de sal no Rio Grande do Norte, daí o cara tinha uma bacia, mas uma coisa imunda, assim, você via na fotografia sujo, rachado. E daí, assim, quando ia o fiscal lá, ele punha o iodo nesse negócio, e daí virava, assim, no caldeirão, onde estava sendo preparado o sal, um negócio assim, absurdo. Então, o indivíduo que comesse aquele produto, ele ia ter uma super dosagem de iodo, com todos os riscos decorrentes disso. Então, um negócio assim, horroroso. Então, esse negócio de ser controlado, tem que ser muito bem controlado. Tem problema de consumo exagerado de ferro, bastante sério. Assim, precisa ser muito exagerado, mas pode acontecer, né?
Até mesmo que é consumo repetido.
É, todo dia isso. É todo dia, várias vezes por dia, né?
Ah, então tá certo, professora. Obrigado, né? Já deu tempo, né? Ah, mas tem mais uma sessão.
Tem?
Tem. Então, eu agradeço. Né? Eu vou refazer aqui ordenação, ouvirei novamente a entrevista e espero ouvi-la novamente poucas semanas. Obrigado.
Tá bom. E a segunda entrevista sobre o que é? É a mesma coisa?
É a complementação e eu vou tentar abordar outros temas.
Tá bom. E o que faz a
docência? Bom, só quiser.
Não, eu estou perguntando assim, o porquê dessa entrevista.
Então, nós mantemos o registro aqui de professores, né, aqui no Centro de Memória. E, aliás, é uma ótima pergunta. Para que pesquisadores futuros saibam como que se formaram os professores da saúde pública, quais as diretrizes de pesquisa que professores de tal época, até mesmo para determinar a geração de professores, interesses de cada geração de professores, determinar problemas sociais que esses professores viram, e para ver se eles conseguem até mesmo identificar, né, pontos principais de atuação da faculdade em determinado momento da sociedade brasileira.
Tá legal. Tudo bem. Então, assim, foi uma coincidência ter dado o material do Dr. Gandra e a entrevista.
É, então, esse é o permitir esse tipo de pesquisa em saúde pública, é o objetivo do Centro de Memória.
Uhum.
Bom, obrigado, professora.
Carlos, tchau.